espetáculo que quase nunca se vê. O espetáculo que é fazer um espetáculo. A Companhia de Antônio Fagundes, melhor seria dizer a Companhia da Família Fagundes, oferece ao público a chance de assistir a esse meta-espetáculo todas as semanas, num tour pelos bastidores do teatro. Antes de a peça começar, mostram como funciona a montagem, a preparação dos atores, o trabalho da produção. Depois começa Baixa Terapia. Um espetáculo cheio de surpresas, com uma virada final surpreendente, sensacional. Senhoras e senhores, quanta honra! Vamos receber Antônio Fagundes! Essa plateia, essa recepção entusiástica, é porque os suspiros que estavam rolando aqui há horas se transformaram em aplausos.
Parece que eu contratei, né? Não é não, não.
Eu estava falando do que... Tudo bem? Tem algum barulho que não estava nos nossos planos.
Será que aqui o meu microfone...
Eu estou achando que é o suspeito. Fica gravando isso tudo, isso já é o programa. É lógico. A gente não estava falando...
Né?
Exatamente, estava falando do espetáculo dentro do espetáculo, os bastidores.
Bastidores da televisão. Tudo bom, querido? Por isso que eu gosto de teatro. Você vai lá, abre o pano, ou vai ou racha. Pá.
Se acontece algo assim no teatro, Fagundes, como,
não
como é
para.
Que foi?
Vai embora.
Sei lá, falhou.
Vai embora.
A luz, continua.
Vai embora. Aí você avisa a plateia, fala, talvez tivesse uma luz aqui, mas não teve, então nós vamos continuar assim mesmo.
Então, genial, é o que está acontecendo
é o que
agora.
Acontece,
vamos nessa.
Estamos fazendo a entrevista.
E olha, o público adora. Eu estava falando justamente isso na abertura. O público vê como é que se faz o espetáculo. Isso traz o quê? Uma intimidade para o público? Se sentir em casa.
Eu acho que a gente, ao longo dos séculos, aí, até porque por causa do início religioso, né, do teatro, né, os atores ficaram num pedestal, numa torre de marfim, sempre tomados pelos personagens, sempre envolvidos numa metafísica qualquer aí. E não é verdade, é um trabalho puramente intelectual. Você tem que passar uma mensagem para a plateia, você tem que emocionar uma plateia, não se emocionar, né?
Então, talvez o que tem em comum com a vida monástica seja uma baita disciplina
uma
que
disciplina,
é exigida. Né?
Pois é, você entra em cena, você tem aí 100, 150 coisas para pensar ao mesmo tempo. Então, eu gosto de imaginar que o público sabe disso. E a gente sabe que o público não sabe disso, porque o público não tem como saber. Então, nós abrimos os bastidores para isso.
Isso não ameaça a chamada famosa suspensão da descrença? Quer dizer, quando a gente se senta para assistir um espetáculo, a gente combina que a gente vai acreditar em tudo, que tudo é verdade.
Isso eu acho que é o contrário. Se você consegue, apesar disso, fazer a pessoa suspender a descrença, aí você foi bom. Né? Porque eu acho que o grande truque é esse mesmo, a pessoa saber que é você e, ao mesmo tempo, chorar com você, rir com você e esquecer que é você depois de 5 minutos. Esse é o grande trabalho da gente. Né?
Para fazer essa tour, são R$100 por cabeça. Essa grana é importante para bancar a peça?
Não.
Você
não,
conta com ela?
Eu acho que a gente também, outra coisa que a gente acabou fazendo foi desvalorizar o preço do ingresso, né? Abaixar o preço do ingresso de uma forma que dá a impressão que a pessoa está vendo uma coisa que não custou nada. Não custou nada em trabalho, não custou nada em talento, não custou nada em disciplina, como você falou, em esforço físico, mental, e custa. Né? Então, eu gosto de imaginar que o público que vai lá e que tem alguns privilégios, que ele sabe que aquilo custa e ele está pagando por isso.
Eu trouxe esse assunto do din-din, a baila, porque é fundamental enfatizar, lembrar que a companhia, as peças que o Fagundes monta já há alguns anos, não se beneficiam de nenhuma lei de incentivo à cultura, não tem dinheiro incentivado, como se diz. E todas as noites, depois do espetáculo, quando o Fagundes lembra isso à plateia, na conversa, a reação é essa. Todo mundo aplaude. O que quer dizer isso, o público aplaudir esse gesto?
Quer dizer que o público reconhece essa relação direta, né? E a gente optar por não ter patrocínio é uma ideologia nossa, né? Quer dizer, a gente quer a nossa relação sem intermediários. Eles vieram porque eles quiseram, porque eles pagaram para isso, e nós temos a obrigação de dar a eles o que eles vieram buscar.
Mas como
da
gesto,
melhor forma possível.
Mas como gesto ideológico e político... Nossa, elas estão entusiasmadas, hein? A questão é que, como gesto ideológico e político, também pode ser interpretado e é como uma rejeição à Lei Rouanet, que é uma rejeição que as classes médias manifestam quando te aplaudem por fazer isso.
Eu acho que o Estado tem a obrigação de cuidar da cultura. A cultura é um dos fatores que o Estado tem que cuidar, né? A saúde, a educação, a segurança, a habitação, o emprego. O Estado tem algumas responsabilidades em relação a cada uma dessas coisas, principalmente com a cultura, que a cultura no Brasil é relegada a último plano. É o menor orçamento, é 0,6% da dotação.
Então, essas leis não fazem sentido?
Essa lei, ela faz sentido na medida em que ela fomente a presença do público no teatro e não só privilegia alguns produtores. Eu me sentia privilegiado, mas eu não quero ser privilegiado. Eu quero que o público vá. Eu quero que o espetáculo fique 2 anos em cartaz. E a lei, da forma como ela está sendo aplicada, ela me permite montar o espetáculo, mas não me permite manter, porque a manutenção é muito cara. Então, o que eu faço? Eu reduzo o custo, que é um outro círculo perverso que a lei criou, aumentar os custos do espetáculo. Então, eu reduzo o custo do espetáculo e mantenho o espetáculo mais tempo em cartaz, porque o custo está reduzido e eu vou tentar aumentar o preço do ingresso.
Eu não entendi a relação entre a lei e aumentar os custos.
Porque você sabe que você está tratando não com uma pessoa que está fazendo uma peça de teatro, você está tratando com uma multinacional, com um banco, com uma grande empresa.
E aí todo mundo joga os preços.
Todo mundo joga o preço lá para cima, os jornais jogam o preço lá para cima, vai tudo lá para cima, né?
Agora, o Fagundes acabou de mentir aqui para nós, que ele disse que ele quer que a peça fique 2 anos em cartaz. Eu acho que ele gostaria de uns 10 ou 20.
Ficar, nós estamos lá, nós estamos à disposição, vamos ficando.
Mas essa reação do público, de certa maneira, solidária à sua recusa às leis de incentivo, também fala alguma coisa sobre o sentimento dos brasileiros com relação à política atual, né?
Tá batendo, né? Você fala tudo que tem relação hoje em dia com o governo, você já fica com problemas, né? E não devia ser assim. E, ao mesmo tempo, está envolvendo empresas também nisso. Então, a partir do momento que você mostra uma certa independência disso tudo, é claro que as pessoas se identificam. Né?
Mas o que eu estou vendo hoje é que, igualmente, há uma rejeição ao governo e à oposição. A gente está...
Está todo mundo rejeitando tudo, né?
Está todo mundo rejeitando tudo. Isso... Onde é que vai parar esse tsunami?
Eu acho que talvez esse seja o nosso problema em 2018, né? Todo mundo rejeitando tudo e ninguém com nenhuma proposta, né?
E aí as chances de vir emergir aí um líder messiânico ou coisa parecida, um salvador da pátria.
Estamos correndo esse risco. Quem sabe, nós temos ainda um ano para pensar melhor, né?
O que você acha que seria a melhor consequência, os melhores desdobramentos desse... A Rita Lee aqui falou que estava vindo todo o esgoto e uma hora ia dar a descarga. Que descarga vai ser essa?
A gente não sabe o que vai acontecer, mas seria bom que a gente estabelecesse alguns anteparos para a corrupção, né? Que a corrupção deixasse de existir. Deixar de existir não vai deixar, que a gente sabe que é uma coisa...
Mas não fosse institucional.
Pelo menos que fosse bem mais difícil, né? Que isso acontecesse e, se acontecesse, que a impunidade não prevalecesse. Né?
Você se lembra de algum tempo na sua vida, na sua biografia, de ver o Brasil tão polarizado, tão dividido,
isso,
rachado?
Eu acho que é uma coisa ruim, que é uma visão, inclusive, deformada da política. Né? A política não cria, não deve criar inimigos, né? Deve criar adversários, né? Deve criar pessoas que pensam diferente, mas que são capazes de conviver no mesmo espaço, até porque quando uma pessoa é eleita, ela não é eleita para governar só para aquelas que votaram nela, ela é eleita para votar num todo da população. Então, se você criar essa dicotomia, se você separar tanto assim, ninguém vai conseguir governar nunca.
Nem depois de ganhar. E olha que você está acompanhando essa polarização sem frequentar redes sociais, que você não tem
conta. Não, graças a Deus.
Você não imagina como é que é o negócio. Você deve estar
informado. Eu imagino, eu sei, estou informado, mas não quero isso, não. Só o tempo que você leva para limpar aquela porcaria toda lá, dá para ler mais um livro por semana.
E o que o Fagundes lê, gente? Esse cara é um leitor impressionante. Vou fazer uma pergunta para ele, para vocês terem uma ideia. Num dia no Projac, nos Estúdios Globo, como se diz agora, de gravação, Em proporção, quanto tempo você passa gravando cenas e quanto tempo você passa lendo?
Ah, não, é ótimo quando eu vou gravar, porque eu sei que eu vou ler mais do que eu leio normalmente, né? Então, normalmente, eu leio aí 1, 2 livros por semana. Quando eu gravo, é 2 ou 3
por dia.
Tempo, né? Dá para ler aquilo ali tranquilamente. E eu consegui uma concentração muito boa, então eu leio em qualquer lugar. Pode ter barulho, martelo, fazer o que quiser. Eu estou com meu livrinho ali, eu fico sentadinho no meu canto, sempre...
Todo tipo de literatura, principalmente romance? Ou...
Coisas boas, qualquer coisa.
Tanto que seja bom.
Se for bom, eu estou lendo.
Como é que você se formou como leitor, desde criança?
Desde criança, lendo gibi. As pessoas falam assim, ah, não pode ler gibi. Não, deixa ler gibi. É o gibi que vai encaminhar a pessoa para isso. Ela vai começar a associar a imagem com aquelas letrinhas. Depois ela vai formar o pensamento dela. Ela vai exigir um pouco mais. Quando ela perceber, está lendo Platão.
Como é que se forma leitores? Pelo exemplo, então?
Eu acho que não. Eu acho que tem que ter um esforço, né? Porque é difícil, né? Se você pensar bem, nós fomos criados para não ser focados.
Quantidade,
né,
de oferta, né, que tem para competir com o livro, né?
5 milhões de anos atrás era assim, né? Você tinha que olhar para tudo, porque senão você ia ser comido, e tinha que olhar para tudo para comer também, porque a comida passava correndo, né? Então,
E era escassa.
Você estava disperso, né? Até o Gutenberg, porque o Gutenberg, ele criou o livro e ele criou a leitura silenciosa com o livro particular.
Antes,
né,
era oral.
Você lia alto para todo mundo ouvir, porque o livro era caro. Depois que você teve o seu livro, você começou a ler silenciosamente, você criou o foco, que é o que nós estamos perdendo agora, né? Nós estamos perdendo o foco. O computador, a internet, esses aparelhinhos estão fazendo a gente voltar para aqueles 5 milhões de anos atrás.
Pré-Gutenbergiano.
Né? Onde a gente era disperso, a gente era muito esperto, continuamos sendo espertos, mas dispersos. Né? Nós não estamos mais focados. Isso
o tempo
daí...
de atenção da gente em geral, eu ia falar de um jovem, mas não é só jovem. Não,
qualquer um. Você tem lá segundos, né, que você passa aquele negócio. Nossa, assim, faz like, não, dá like. Né? Às vezes você nem viu direito, você deu porque é teu amigo, né? Então, você fica fazendo aquelas coisas todas e naturalmente que você não tem nem capacidade para registrar isso. O teu cérebro registra 7 informações por dia. Né?
Falar em ler e em registrar, você lê críticas a você?
Eu sempre li calmamente, né? Sempre.
E depois de ler, permanece calmo?
Permaneço. Eu sei que algumas pessoas não valem a pena, né? Como eles acham que eu não vale a pena em alguns momentos, né?
Mas, é um desamor recíproco, correspondido.
Não, eu acho que é normal, é assim mesmo, mas não é só o crítico. Né? Você faz diariamente para 700 pessoas um espetáculo, né? E se você está fazendo para 700 pessoas, é natural que tenha ali 250 que estejam odiando. É natural, é isso. Quando acontece isso, a peça vai mal. É simples, né? Agora, nós estamos
fazendo... Nessa proporção, de 700 para 250. Quando ela vai bem, é de 700 para uns 20
aí
que detestam.
Tem uns 20 que detestam, mas aí...
Mas vai ter sempre.
Ajudam a peça a ir bem, porque eles vão falar tão mal perto dos outros 680 que vai dar uma...
Pô, se esse cara está falando mal, é porque deve ser muito bom,
não,
né?
Não é.
Então, é isso, elogio involuntário.
É um rolo aí.
Vamos lá, indisfarçavelmente você prefere fazer teatro. Então, eu vou começar pela televisão. Do que você gosta em fazer televisão e do que você definitivamente não gosta?
Eu acho que a televisão é um veículo extraordinário. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, para o ator particularmente, é importantíssimo. Eu acho que para o jornalista também, para o entrevistador, enfim. Você não conseguiria se comunicar com esse... número tão grande de pessoas não fosse esse veículo fascinante. Né?
Mas para a prática do ator?
Para a prática do ator, para mim, o que me interessa na televisão é o que às vezes a televisão não tem e que me irrita muito, que é a velocidade. Eu gosto que seja rápido, eu gosto de não ter tempo para pensar. Eu gosto de chegar e e abrir uma outra chave na minha cabeça que eu, no teatro, exercito menos. Porque lá é uma coisa de maior concentração.
Você deixa para decorar o texto da televisão em cima da hora?
Eu decoro em cima da hora. Eu decoro, na verdade, eu decoro na hora. Eu não levo o texto para casa. Então,
quer dizer, vamos lá, vai rodar, falta 5 minutos, aí que você para para...
Quando eu chego na gravação, por exemplo, eu tenho 30 cenas para gravar, então tem sempre um colega lá da produção que me traz as minhas cenas, né? Então, aí eu dou uma olhada nas cenas e eu vejo, essa daqui é fácil, essa é fácil, essa é fácil, essa aqui é mais difícil. Aí eu dou uma olhadinha um pouquinho melhor na que é mais difícil. E na hora de gravar, eu decoro, enquanto ensaia. É muito bom.
Isso é fácil, gente. Só um pouquinho de experiência. É uma bobagem, imagina.
Os meus colegas morrem de ódio de mim. É porque eles passam o fim de semana inteiro decorando aquele calhamaço assim. Eu não levo nem pra casa.
Suprema humilhação. Cinema. O que é bom pro ator na prática do cinema? Melhor e o pior?
O cinema tem essa coisa fantástica, porque a televisão você grava cenas, né? Então, uma sequência inteira, às vezes, você grava direto, porque você tem 3, 4 câmeras, né? Então, é possível você ainda dominar um pouquinho o seu trabalho, né? Ele está indo um pouquinho na sua mão. Ele foge da sua mão, porque você grava a sua morte hoje e o seu nascimento amanhã, né? Então, é uma coisa meio louca que você passa, mas você ainda tem um certo domínio. O cinema, não. O cinema é segundo a segundo. Cada take, cada vez que você vira para um lado e muda aquela imagem, é, às vezes, num dia diferente. Então, você tem que ter uma consciência, um poder de concentração do teu trabalho que leva um mês para você fazer uma história de uma hora. Então, um dia você bateu na porta, uma semana depois você entrou. 2 semanas depois, você matou uma pessoa lá dentro. E aí...
Você tem algum macete técnico para conseguir fazer isso?
É um trabalho bonito. Por isso que é muito interessante, muito valorizado o trabalho do ator no cinema. Por causa disso. Como é que ele conseguiu fazer, que eu sei que levou um mês e meio para ele fazer aquilo, e fazer com essa sequência dramática tão, tão bonita e tão, tudo encaixadinho. Então, o cinema é bonito.
É louco.
Mas o teatro,
o que é que o teatro tem que só o teatro tem?
O teatro, eu costumo falar que o teatro é a pátria do ator, né? É lá que ele erra, é lá que ele tropeça, é lá que ele tem medo, é lá que ele ousa, que ele alça voo, é lá que ele arrisca, é lá que ele sonha, é lá que ele se comunica diretamente com a plateia. E eu brinco que é um salto triplo mortal sem rede. É o teatro. O teatro é muito importante para a formação do ator, porque ele não tem truques. É ele, deveria ter uma fogueirinha ali no meio e a plateia, né?
Tudo isso que o Fagundes falou, mais a família, que ele traz inteira. Em baixa terapia, a família Fagundes está toda, ou quase toda, em cena. A ver, o filho, Bruno Fagundes... A mãe do Bruno, Mara Carvalho. E a atual companheira do Fagundes, Alexandra Martins. E o Carlos... Sem falar no Carlos Martins, também marido da Mara.
Isso, também.
Tem mais alguém na família?
Tem, a Clarícia Bujan traduziu, a minha primeira ex-mulher traduziu o texto.
Caramba, então vamos ver, depois do intervalo, a gente vai ver se essa família toda cabe nesse sofá. Você vai saber, tchan, 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 em instantes. E não é que deu, tá todo mundo aqui, coube.
Não tá todo mundo, ainda falta gente da família que é... Assim. A Ilana Kaplan, que é a
Ilana Kaplan e Fábio Espósito, que são dois atores que completam o elenco da peça.
Completam a família Baixa Terapia.
A família Baixa Terapia. Não, a minha dúvida era se cabia todo mundo aqui. Deus, não vou. Mas também com tanto ensaio, né?
Todo mundo magrinho.
E a peça tem uma movimentação, gente. É uma coreografia na peça. Aquilo deve ter dado um trabalho.
Deu um trabalhão.
É uma espécie de balé, assim.
É um trabalhão porque são 3 casais que não se conhecem, que estão numa sala pela primeira vez para fazer uma terapia e a terapeuta não foi, né? Ela deixou lá uma série de envelopes para que sejam lidos e que sigam as instruções dela. E você não tem o que fazer, teoricamente, porque não tem grandes movimentos. São os movimentos, digamos, naturais de 6 pessoas dentro de uma sala. E a gente tinha que fazer aquilo de uma forma que fosse natural, mas, ao mesmo tempo, que fosse uma coreografia.
Bruno, o que deu no seu pai de juntar a família toda assim no palco? Como é que aconteceu isso? Foi naturalmente? Foi uma ideia?
Não, a gente estava trabalhando juntos há um tempo já, fazendo teatro juntos.
Eles fizeram Vermelho.
A gente fez Vermelho, depois Tribos. E agora, em Baixa Terapia, nossa trilogia. E eu, de uma certa forma, sempre sonhei com esse momento em que pudesse juntar meu pai e minha mãe em cena, ainda mais de uma vez só, assim.
Eu tô morrendo de inveja já, né?
Eu tava esperando o meu momento.
Mas foi muito natural como as coisas aconteceram, porque a gente chegou a fazer leitura com outras formações de elenco, a gente chegou a, de uma certa forma, testar outras possibilidades. E a gente percebeu que o ideal seria mesmo ter um camarim cheio de afeto com pessoas que a gente ama e que são muito talentosas. Então, que o ideal seria juntar através do amor, mas, claro, do talento também.
Eu tenho a impressão que não tem nada mais íntimo que camarim. Bobear camarim proporciona mais intimidade que o ambiente doméstico.
É
mais do que a família, mais do que a família. Até porque você está lá num momento de tensão. A pessoa fala, mas você fica nervoso? Fica nervoso. Você, antes de entrar no programa aqui, antes de entrevista...
Acorda, fica, estica, né?
Já fica, você acorda de manhã, já pensando, hoje vai ter espetáculo. Então, quando você reúne, e a gente é louco, porque o teatro, o Tuca é um teatro que tem camarins maravilhosos, daria para cada um ficar com um camarim, com banheiro próprio e tal, nós resolvemos ficar todos no mesmo camarim, né? Então, a gente, quando chega lá, é aquela ebulição, né? Até entrar em cena é uma bagunça, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso, porque a gente está descarregando um pouco a tensão. Então, é mais do que a família mesmo.
Fábio, você falou alguma coisa? Passa o microfone para o Fábio Espósito. Não falou nada. O depoimento de agregados a essa grande família.
É o puxadinho, exato. Não, eu falei que é verdade, né? É muito gostoso estar com a... Porque, às vezes, há a curiosidade de como a gente se sente com a família. Eles são exemplos de família, apesar de não ser uma família tradicional. E a gente compartilha desse amor, dessa diversão nesse camarim também com eles.
É isso aí. Foi uma belíssima aquisição nossa. E tem também... Uma vez por mês, a Miriam Castilé, que é a nossa tradutora de Libras.
Ô, Miriam!
Que é a língua brasileira de sinais.
Uhum.
Que
Você fica do lado ali enquanto o espetáculo rola?
Fico ao lado do palco, né?
Carlos, fala alguma coisa para ela imediatamente traduzir. A sinopse da peça.
A gente tem acessibilidade todo último sábado de cada mês e a Miriam fica do lado direito do palco. Então, quando a gente abre as vendas, a gente indica que aquele lado é de acessibilidade e ela traduz simultaneamente a peça enquanto os atores estão em cena.
Demais!
É incrível, Pedro. É porque a Miriam faz os 6 personagens.
Não, isso é uma loucura.
É uma tradutora, nós somos 6 em cena e ela faz a peça inteira.
Você deve ficar rouca no final.
Sim, com certeza.
E você viu a peça, a gente fala ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Não, é uma peça incrível porque, como em toda a sessão de terapia, a palavra conduz tudo. Sim. Porém... São os silêncios que revelam as profundas da trama. É uma coisa de tempo. É. O fato de vocês terem feito muito ensaio aberto ajudou a encontrar esses tempos?
Bastante. Muito,
porque é, bom, principalmente por ser uma comédia, mas nós já tínhamos feito em Vermelho e também nos ajudou muito. Quer dizer, você abriu o processo de criação e a gente está fazendo isso agora desde o começo, então o público acompanha mesmo desde a primeira leitura, a gente errando, a gente decorando, a gente se trombando em cena, descobrindo o personagem, indo por caminhos diferentes do que serão aceitos no final. Enfim, o público acompanha o processo de criação, né? E numa comédia isso é muito importante, porque a gente tinha a reação imediata do público.
Comédia é
muito
tempo,
interessante, porque, exato, como você falou, comédia é o tempo, né? É a relação ali direta. Às vezes são milésimos de segundos que faz uma piada funcional ou não. Então, no Vermelho já tinha sido uma experiência incrível, porque é um momento de vulnerabilidade, a gente está lá errando, a gente está lá descobrindo coisas, e poder dividir isso com o público dá um nervoso, mas ao mesmo tempo dá um certo conforto.
Não dá vergonha, não?
Dá.
Dá tudo.
Mas depois do terceiro ensaio aberto, você começa a criar uma espécie de intimidade com aquelas pessoas, a ponto de perguntar, deu certo, não deu certo,
como
é que bateu?
Pessoas que foram a vários ensaios, então a gente já olhava para eles, já reconhecendo, já dava oi e tal, então já tinha uma relação com eles.
Quase que propondo uma co-direção.
Nós tivemos aí, no Baixa Terapia, 800 pessoas que acompanharam o nosso ensaio do começo até o fim. Foram 8 ensaios abertos. Então, isso foi muito bom para nós, mas nós temos certeza que para eles também foi muito bom, porque quem é que tem a oportunidade de acompanhar um processo de criação de uma companhia de teatro profissional? Né?
É uma coisa mais linda. Aliás, há gente que acha que nada se compara ao processo de criação, de que vale ter um quadro pronto, ser muito melhor sonhá-lo. Acho que é uma frase do Giotto. Mas vem cá... Alexandra, Bruno, me falem disso, assim, de você fazer par romântico na ficção com a mulher do seu pai na vida real.
É uma salada de fruta, né?
Aí bastante, vamos explicar, né?
Pra bastante tarja preta também ajuda. Mentira.
Quem fala, né? Eles fazem um casal.
Eles são um casal, né? Na peça.
E
nós um outro casal. E Ilana e Xepa outro casal.
Na vida real.
Eu sou mulher dele.
Carlos com Mara, Alexandra com.
Dele.
É muito simples, gente. É muito simples.
Às vezes esquece, rola umas coisas. Tudo bem, tudo certo. Mas é curioso, porque realmente eu acho que isso afirma a beleza do nosso trabalho, né? Como vocês estavam falando anteriormente, o que é bonito, eu acho, de quando as pessoas entram no teatro, elas, claro, reconhecem e identificam que é uma família, porque conhece a gente pessoalmente, mas em 5 minutos esquece. Vê lá 6 personagens em cena, cada um contando a sua história. Eu acho que isso, para mim, é o maior triunfo do trabalho, é realmente esquecer que eu sou filho do meu pai e da minha mãe e ver lá o Estevão, que é o nome do meu personagem, e acreditar que essas relações são reais.
Essa é a magia.
Então, isso é além de ser uma assertividade de que o trabalho está sendo feito e, de uma certa forma, bem feito, é uma delícia, é uma brincadeira, é um jogo.
Comédia, né? Comédia é tão bom, né? Como é bom fazer comédia. Se puder, só faria comédia.
A peça tinha 1h20, foi para 1h35, com o riso da plateia.
1h50, de tanto que o público ri.
Por causa do tempo.
A gente tem que parar, a gente tem que esperar eles rirem.
Esperar rir, né? Então, claro.
E essa mágica tá...
Como, por exemplo...
E de um espetáculo para o outro isso muda, porque cada plateia reage de uma maneira. Então, a gente tem que ter um ouvido muito aguçado para esses momentos, né? Entender como cada plateia está reagindo, porque surgem, às vezes, em espetáculos, momentos que a gente não esperava de risada e que aparecem e que são uma delícia, e a gente adora.
É curioso isso, como cada plateia de cada noite tem uma personalidade,
é uma
um temperamento.
É uma entidade.
E nós
é
também,
misterioso.
Né? O ator também está diferente no outro dia. E aí, ter essa percepção, essa intuição do tempo, é muito prazeroso.
Isso é teatro.
Esse é teatro.
Agora, todo ator, pelo menos todos com quem eu conversei, dizem que a comédia é mais difícil que a tragédia.
Muito mais.
Exatamente. Porque você tem aí um outro personagem que não está escrito e que trabalha no improviso, que é a plateia. A plateia na tragédia, no drama, ela fica atenta à trama, mas ela não interfere de nenhuma forma. Ela pode até chorar, mas dificilmente uma pessoa vai chorar a ponto de você no palco perceber. Agora, o riso não, o riso é presente. Né?
E tecnicamente...
A ausência do riso deve gritar.
A ausência também é presente.
E tecnicamente é muito mais... Você tem que ter uma percepção muito maior, porque você tem... Os tempos são milimétricos. Se você demorar um pouquinho mais para falar... Você perde a piada. Se você gaguejar no meio, você perde a piada. Se você mostrar antes com um gesto que você vai falar, você perde a piada. Então, tecnicamente, é muito, muito mais apurado. Né?
Para sustentar essa temporada que vocês pretendem, e com certeza será longa, você tem que lotar todo dia para se pagar, para as contas fecharem, tem que lotar. São 700 lugares no Tuca?
700 lugares, Não, agora a gente já entrou na velocidade cruzeiro. A produção está paga, então a gente tem uma certa tranquilidade.
Mas, isso significa o quê? 500 espectadores por sessão?
Se a gente tiver aí 350, 400 espectadores por sessão, a gente mantém o espetáculo. Mas o ideal é ter 700, né?
Mas olha, a peça é uma comédia e tudo mais, mas como é que eu vou te falar isso? Porque não posso estragar, não posso estar chamado
de spoiler. Sem spoiler.
Não posso falar que tem uma virada final, surpreendente?
Uma virada tem, mas não. Só, parou, chegou.
Não posso falar que tem um parentesco com a dramaturgia do cinema argentino, por exemplo?
Por exemplo.
Porque lembra Relatos Selvagens, eu digo,
tem alguma coisa na surpresa, né? Até porque o autor é argentino, né?
É argentino.
Matias Del Federico, né?
Quem descobriu você, que descobriu a peça?
Eu, Bruno e a Alexandra estávamos em Buenos Aires, nós tínhamos ido, inclusive, tratar dos direitos do Vermelho. Nós estávamos fazendo Tribos e queríamos remontar o Vermelho. O Vermelho estava nas mãos de um produtor argentino, nós fomos lá para conversar com ele. E ele era produtor desse espetáculo
lá. Estava em cartaz lá.
Estava em cartaz. E eu falei, o que que tem aí de bom? Ele falou, vai ver. Chamava Barroterapia lá, né?
Uhum.
Aí nós fomos ver e eu enlouqueci na hora. Eu estou há 10 anos procurando uma boa comédia, né? Aí já ligamos pro autor no dia seguinte, compramos os direitos, ficamos com a peça durante 2 anos, estava quase vencendo, né? E aí conseguimos montar agora. E aí é um grande sucesso.
Que mais que eu posso falar da peça?
Assim? Não, eu sei que você quer. Não, eu posso falar o seguinte.
Eu quero falar o seguinte.
Nós elencamos outro dia, só para você. Eu sei que você está aqui na ponta da linha para contar o fim da peça.
Eu quero falar que eu não quero contar o fim da peça. Eu quero estimular a curiosidade das pessoas para que elas...
Olha,
conta. Que espírito de porco.
Vai lá ver.
Não vou contar, não.
Vai lá assistir a gente.
Nós elencamos outro dia, só de brincadeira, nós elencamos 25 temas importantes de relacionamentos interpessoais, que a peça aborda, que são importantíssimos.
O central, violência doméstica.
Violência doméstica tem ciúme, tem
filho,
tem jogo, tem sexo,
vício.
Tem vício. Enfim, vai embora.
No caso da violência doméstica, eu estava presente na conversa pós-espetáculo, uhum, e alguém falou, isso é uma praga brasileira e tudo isso. E aí você veio com uma intervenção dizendo que há, num país muito desenvolvido, um quadro mais grave de violência doméstica ainda.
A gente ficou surpreso também, porque a gente achou... A gente sempre acha, né? O Brasil tem o complexo de vira-lata, sempre acha que tudo de ruim acontece aqui e no resto do mundo é bom. E a gente foi pesquisar para ver a coisa da violência doméstica e nós descobrimos uma estatística surpreendente, que o país onde tinha violência doméstica mais, o grau mais alto, era a Suécia. E aí a gente falou, tem alguma coisa errada. Aí nós aprofundamos um pouquinho mais, fomos ver a legislação sueca com relação à violência doméstica. E na Suécia, um casal, por exemplo, que tem uma relação de violência, não é considerado como uma violência só, é considerada por dia. Então, quantos dias aquele casal está casado, são os dias de crime na relação. Então,
sobe a estatística.
Por isso sobe a estatística, que foi uma forma do governo sueco mostrar para a população a gravidade desse caso, né? Então, claro que na China tem muito mais gente sofrendo de violência doméstica do que na Suécia, até pela quantidade de chineses que tem no mundo.
Que interessante, que curioso, que maneira de evidenciar um drama social.
Eles mexeram na legislação para
problematizar
isso,
mais, né? E nas conversas pós-espetáculo, aparece gente dando testemunhos, depoimentos de sua experiência ou de experiências...
Engraçado que tem muito terapeuta agora,
muito,
né?
Terapeuta.
Aliás, os terapeutas também estão convidados, o terapeuta também é gente, pode ir lá ver. Então,
vou falar mais uma coisa para a peça.
Ai, meu Deus,
a peça tem uma...
Meu Deus.
O teatro como arma, eu adorei ter vocês aqui, adorei ver a peça de novo. E é o seguinte, é uma peça... Engraçado, é uma comédia e tudo, mas é um teatro político. É nesse tipo de teatro político que vocês acreditam?
Eu acho que eu costumo brincar que uma boa peça de teatro é aquela que faz o público pensar 5 minutos até o estacionamento, né? Se a gente conseguir isso, já foi bom, mas essa daqui faz as pessoas pensarem um pouco mais. Nesse sentido, acaba sendo um teatro político, porque é capaz de modificar. É capaz de trazer... Eu não acredito que o teatro modifique nada, mas o indivíduo modifica. Se você conseguir mexer com o indivíduo e ele sair de lá modificado, talvez isso daí seja uma semente plantada para uma mudança. Forma,
Que bonito! Hora dos reclames do Fagundes agora. Temporada vai até quando? Está no Tuca, em São Paulo.
A gente brinca com a plateia depois, que quem gostou, por favor, se comprometa a levar mais 5. Então, se todo mundo cumprir, nós vamos ficar uns 8 anos em cartaz.
E eu sempre falo, quem não gostou, manda pelo menos 3. Mas ninguém ri dessa piada, então eu parei de falar.
Nem pensando em viajar ainda, né? Tem muito tempo em São Paulo.
Ainda não.
A gente quer muito, mas isso no futuro.
E quem quiser ver, tem que correr mesmo, porque está lotando.
Você sabe que antes de começar, eu estava falando com o público e uma senhora se queixou. Estou tentando comprar e não consigo.
É verdade. Tem que ficar atento, porque a gente, às vezes, abre a semana e abre a semana seguinte. Se você ficar atento, você já compra para a semana seguinte. Porque está lotando mesmo.
Obrigado, Mara, Bruno,
obrigado,
Alexandre.
Obrigado. Eu combinei com a plateia. Vai, gente.
Aê!
Valeu, não perca essa família em cena. Baixa terapia, alta diversão. Valeu, tchau.